possíveis. Tá certo? É melhor a gente fazer assim para não parecer que a gente está fazendo um gráfico de Feynman, né? Porque ainda resta uma opção, a partícula pode interagir com ela mesma, né? Mas ela pode dar soco na cara dela mesmo, então não sei o quê. No final, entende? Nada vai acontecer. Entende? No final, quando você for medir a partícula, ela continua lá. O mesmo momento original, com a mesma massa. Eu me machuco porque eu tenho estrutura, né? Eu tenho um braço, né? Esse braço pode machucar um outro pedaço da minha cara, né? Etc. Mas a partícula não tem estrutura nenhuma. O que ela pode fazer? Ela tem um momento original, ela tem que continuar com esse momento. Ela tem uma carga, tem que continuar com essa carga. Ela tem um spin, uma projeção de spin, tem que continuar com essa projeção de spin. Não pode acontecer nada com ela.
Isso é filosófico.
Não pode acontecer nada com ela. Né? Então, o que você está vendo aqui é o seguinte: o que é um processo conexo? O que é uma matriz S conexa? É o que sobra depois que você desconta a falta de interação entre as partes do seu sistema. Isso aqui seria uma situação em que a partícula 1 não interagiria com a partícula 2.
Professor, consigo, por exemplo, se eu pegasse uma partícula 1 no laboratório, partícula 2 no outro laboratório. Então, aquela matriz conexa, que teria a interação das duas.
Tem que ser anulada.
Tende a zero, então a matriz S total fica igual a das partes. A das partes não interagentes.
Isso, só as partes não interagentes. Isso mesmo, exatamente isso. Né?
Então, sempre que acontecer que tiver várias, eu faço isso recursivamente, pego todas essas partes, várias possibilidades.
É. Isso aí.
E quando tiver afastado algum laboratório ou outro, eu simplesmente pego a parte disso que clusteriza as duas partes e o resto tende a zero.
Isso. Agora, esse resto tende a zero é a parte importante. Por exemplo, quando a gente falou lá da seção de choque, né, a gente estava com aquele problema das deltas, né, de delta ao quadrado, essas coisas todas. A gente estava com esse problema. A gente resolveu o problema da seção de choque, o problema da probabilidade de transição, né, para a matriz S, impondo uma condição. A condição de que não houvesse processos desconexos, porque processos desconexos iam introduzir mais deltas ainda no meio da história. Aqui eu teria uma delta de 1 menos 3, de 2 menos 4. Né? Então, o que sobra lá na probabilidade de transição, ou na taxa de transição, não importa, é a matriz S conexa. Não é a matriz S normal, é a matriz S conexa que entra lá, que entra na seção de choque. Dá para perceber isso?
Por quê?
E você, lá, quando a gente falou das taxas de transição, se a gente considerasse processos assim,
não podia considerar.
Se a gente considerasse processos assim, a gente estava ferrado com subdeltas de conservação. Né? E aí a gente arrumou um argumento físico. Pô, isso aqui é uma situação que a partícula não interage uma com a outra. Para que eu vou prestar atenção nisso?
Então, né? Mais para ela, para individual, para cada.
Pois é, eu só estou interessado. Isso a gente falou lá. Eu só estou interessado em processo onde todas as partículas interagem com todas elas. Né? Isso, inclusive, me resolve o problema técnico das deltas. Né? Mas, observa que essa matriz S conexa é exatamente o objeto que vai entrar nas taxas de transição lá. É esse cara aí. Pelas hipóteses todas que nós fizemos. Tá certo? Que tal isso? Tá bem isso aí? É, vamos fazer mais uma experiência aqui, né? Vamos pegar essa expressão que a gente obteve aqui, né? E lembrar, né, que esses S31 e S42 eles são deltas, né? Na verdade. Então, o S3412, né, original, conexo, né, ele é o S3412 completo, né, menos esse objeto que está aqui, que é uma delta 3 menos 1, delta 4 menos 2, mais ou menos delta 3 menos 2, delta 4 menos 1. Não é isso? Agora olha só o que é isso aqui. Isso daqui é exatamente o produto escalar do φ 3, 4 com φ 1, 2. É, espero que eu não estou explicando a minha notação não, mas acho que está simples, né, de entender, né? Tá certo? Quem era esse S aqui? Esse S aqui é o φ 3, 4, S, φ 1, 2. Então, o que a gente está obtendo aqui no final é o seguinte, é o φ 3, 4, S menos 1, φ 1, 2. Eu estou descontando a identidade do operador S. A identidade é exatamente não acontecer nada, né? Quando o operador S é igual à identidade, é porque não tem espalhamento nenhum. Tá certo? Então, a matriz S conexa, ela tira essa possibilidade. No caso de um processo desse, tira essa possibilidade de não acontecer nada, né? Em outros processos, né, de ordem de, envolvendo mais partículas, ela vai tirar os processos parciais desconexos. Tá certo?
Aqui ele tem um φ 3,4 e φ 1,2. É as duas deltas? Ou são as duas?
Não,
deltas?
Isso é o produto escalar de φ 3,4 com φ 1,2. φ 3,4 agora é um estado normalizado de acordo com as propriedades de simetria, se são bósons ou se são férreos.
Não, mas você está dizendo que isso é igual o quê? É tudo que está dentro da delta.
Sim. Tudo que está dentro do parênteses.
São duas, são soma de dois produtos de delta.
As duas combinações que você está falando.
É isso.
Ou é 3 com 1, 3 com 2.
Isso te surpreende?
Não, porque ali tem uma delta, eu estou precisando.
É só uma anotação, cara.
Não, peraí. Isso a gente está falando disso desde que a gente falou de espaço de Fock.
Sim. Sim. Tá, inclusive tá um...
Falei para vocês, tá, né?
Usando isso na aula passada.
Fi 1, 2.
E eu vou sentar indo lá dentro de novo.
É o Fi 1. Fi 2, Fi 1 tensor. Fi 2, mais ou menos. Fi 2 tensor Fi 1. De acordo com o fato do cara ser bósons, você perde 1 sobre raiz de 2. Então, quando eu normalizo isso, sabendo que esse cara. O Φ1 com Φ1, né? O Φ1 com Φ2 é delta 1 menos 2, por exemplo. Quando eu normalizo isso, dá aquilo. Quando eu faço assim, Φ1, 2, Φ3, 4, dá aquilo ali.
Aqui já dá base. Já
é o próprio tensor. Eu não estou escrevendo nenhuma novidade. Estou escrevendo um negócio que eu escrevi há duas aulas atrás. Eu estou usando a minha nova base, minha base no espaço de Fock. Tá? E a minha base no espaço de Fock é normalizada assim. Tá certo? Beleza.
Espaço de Fock. De Fock.
Fock, não é Fuck, não.
Estado de Fock. Pô, 8h30 da noite você quer que eu pense o quê? E Fock? Eu quero pensar em Fock.
Bom, eu acho que vale a pena a gente fazer um exemplo de um estado de três partículas e aí encerrar por hoje, né? Senão a gente vai para muito tarde, os problemas de locomoção de todos aí são Brabo. Mas vamos fazer um de três partículas. Né? Então vamos supor que o nosso alfa agora é 1, 2, 3. Tem três partículas. E o beta também. 1, 2, 3. Estou pulando. O próximo caso seria duas partículas no estado e três no outro. Né? Eu estou indo direto para esse que eu acho que é mais interessante. Né? Então como é que são os clusters aqui? Né? Os clusters aqui são assim. Um sozinho, dois sozinho, três sozinho. 1, 2, 3. Né? Ou uma coisa assim, 1, 2 e 3. Ou 1, 3 e 2. Ou 2, 3 e 1. Né? E é claro o cluster 1, 2, 3, né? Todo mundo junto. E acabou, né? O beta é a mesma coisa. 1, 2, 3, não. 4, 5, 6. Então tem 4, 5, 6, 4, 5 e 6. 4, 6 e 5. E o 5, 6 e 4. Né?
E o 4, 5, 6, né?
E o 4, 5, 6. E aí o que, que a gente quer? A gente quer o S 4, 5, 6, 1, 2, 3, que vai ser em primeiro termo aqui vai ser o S conexo 4, 5, 6, 1, 2, 3. Essa é a situação em que todo mundo interage com todo mundo, né? Direto. Aí você vai começar a colocar as outras coisas, né? Você pode colocar, por exemplo, um termo desse tipo: S conexo. 4, 5, 1, 2 vezes o S conexo. Essa partição com S, né? Então S conexo 6, 3. Né? Mais S conexo 4, 6. 1, 3. S conexo 5, 2. Mais S conexo 5, 6. 2, 3. O S conexo 4, 1.
E os que são separados sozinhos? Vai ser 3S?
Hã?
O 1, o 2 e o 3 sozinho.
É, olha só.
Ah, vai ser 1.
Exatamente, vai ter esses aí também. Aí vai ter os termos com mais e menos. Vão aparecer com as outras combinações que estão aparecendo ali. Depois você tem S conexo, por exemplo. 4, ah, S conexo. 5, 2, S conexo, 6, 3. Né?
Ah, vai ser com 3.
Mais ou menos. S conexo, 4, 2, S conexo, 5, 1, S conexo, 6, 3. Né? Mais ou menos, etc. E tal.
Qual é essa 4, 1, 5, 2, 6, 3? 4, 1, 5, 2, 6, 3.
Qual o problema?
4 com 1.
4 com 1, 5 com 2, 6 com 3.
Mas combinações de pares.
Vou ter mais combinações.
2 com 2.
Isso aí eu não estou escrevendo todos. Estou escrevendo só para ter uma ideia.
Pensa que você está no forró. Você é no forró.
Todo mundo dança com todo mundo.
É.
Então, você vê, você ainda tem, né? Vou Se você botar três caras num estado, né, você está ferrado, você tem que botar três no outro de novo. Porque senão, você pegar, por exemplo, 4, 5, 6 com esse cara que está aqui, o 1 vai ficar com 0.
Ah, não tem isso.
Então esse cara não está presente dentro dessa combinação que está aí. Agora observa bem. Se você quiser definir o S-conexo 4, 5, 6, 1, 2, 3, você passa tudo isso para o outro lado. Fica o S normal, 4, 5, 6, 1, 2, 3, menos caras que você conhece. Ó. Você conhece agora o S-conexo 4, 5, 1, 2, você conheceu lá da outra.
Então é um recursivo do recursivo.
Exatamente. Esse S-conexo 6, 3, você conhece também. Então tudo que está para cá, você conhece. Portanto, você pode definir a sua amplitude conexa como sendo a amplitude total menos esses termos. Né? Então, por exemplo, você tem isso aqui, né? Conexo vai ser esse cara aqui, que é o total, né? Menos coisas agora assim, ó. Estou simbolizando aqui, né? Quer dizer, aqui você tem processos onde essas partículas interagem duas a duas e uma partícula fica sem interagir. Isso é um processo desconexo. É um processo que não interessa para as probabilidades de transição que a gente tem que calcular. É esse tipo de coisa que está sendo descontado. Aqui também está sendo descontado outras coisas assim, ó. Nenhuma partícula interage com ninguém, elas passam batidas.
É, aí, ali ali tem 4, né? No final das contas tem que ter 6, né? Ali tem 4.
Ali, onde tem 4?
É, aí tem 4, duas com duas e aí embaixo.
Não, não aqui mais 6. Mais 2.
Mais
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Então, ali não é uma partícula e não interage com ninguém.
Uhum.
É, mas é uma e outra, né? Ali está sendo isso, né?
Mas veja bem, aqui o momento que essa partícula tiver vai ter que ser o momento dessa. Se não for isso, essa amplitude dá zero. Porque a matriz S tem que ser proporcional a essa dela. Né? Então não houve interação nenhuma. Aqui não. Essa daqui não houve. Há uma interação aqui entre as quatro, mas para você estudar essa interação, é melhor você estudar o S-conexo original.
Então você está dizendo que aquela partícula que entra e a partícula que sai é a mesma partícula. Então,
sim.
Como se fosse, digamos que eu lembro dela seja a partícula 3, é? 3, duas vezes a partícula 3. 3 e 3.
É. A gente expressa isso botando uma delta, mas é isso que está acontecendo. Certo? Bom, tempo ruge, não? Desculpem pela aula menor, né? Talvez, porque cheguei num ponto na aula das 4h30 e não podia parar. Eu tive que roubar 15 minutos, aí depois roubei 15 minutos dessa aula para conseguir preparar essa aula. Não, mas aí na aula que vem acho que a gente consegue terminar esse capítulo. Certo? É. Jogo rápido. Valeu.